Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
O Bruno Lourenço já está aqui com a gente no estúdio da Rádio Senado. Bruno, vamos falar de uma lei que entrou em vigor agora e que procura aí dar uma... ou procura coibir, digamos assim, o transporte pirata nas nossas cidades.
É, exatamente. Desestimular o transporte pirata, como aumentando as punições. Essa proposta chegou aqui no Senado, foi discutida, aprovada em junho deste ano, virou lei em julho, mas com os efeitos, né, entraria em vigor, né, os efeitos previstos ali, agora em outubro, já começou a valer então. E o que diz a lei? A infração de quem fizer transporte escolar sem a devida autorização, ou seja, transporte pirata, né, de alunos, passou de grave para gravíssima. E a multa, que era de R$ 195,23, foi para R$ 1.467,23. Então, um aumento muito grande na multa, que é para desestimular, de fato, quem faz o transporte pirata escolar. E já o transporte pirata, aquele normal, que a gente vê nas paradas de ônibus, aqui em Brasília, então, cada vez mais forte o transporte pirata, era uma infração média. E agora virou gravíssima e a multa, que era de R$ 130,16, né, passou para R$ 293,47. Aqui na discussão, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Antônio Anastasia, que é do PSDB de Minas Gerais, foi o relator, ele defendeu as punições mais fortes e fez uma ressalva, né, de que a medida não mexia no transporte por aplicativos. Ele lembrou que o transporte por aplicativo já estava regulamentado, já era um ponto pacífico, então essa medida aqui se refere exclusivamente àquele transporte pirata, de quem não tem autorização do município, ou no caso, se, por falta de uma lei municipal, pela legislação federal que já ampara o transporte por aplicativos, então essa medida não alcança o transporte por aplicativos. E como a Antônia Anastasia falou e outros senadores lembraram que para você desestimular a atividade, você tem que botar uma punição mais rigorosa. E convenhamos que não é difícil você aplicar uma multa. Se você fizer uma blitz, você vai pegar ali 100 motoristas. Aqui em Brasília, então você vai pegar assim 100 motoristas em uma hora, fácil, fácil, porque o transporte pirata está aumentando muito. E transporte pirata significa... A gente tem sempre notícia de acidentes. Se já existe acidente com um transporte que é mais ou menos fiscalizado, você imagina com um veículo que não tem uma fiscalização, não sabe como é que tá o estado dos pneus, freios, se o veículo passou por uma revisão, se o motorista tem a habilitação adequada. Então, é um bom esforço aí para tentar coibir esse tipo de transporte.
Agora tem que ver a fiscalização, porque a lei está aí. O instrumento está à disposição das autoridades, mas também se não houver fiscalização, aí o transporte pirata vai continuar nadando solto, de braçada, em nossas cidades.
Exatamente. E, Adriano, estamos com um tempinho aí, você tinha sugerido, aqui em Brasília, como a gente tem falado muito de carro elétrico, sim, botar esse outro tema aqui, o governo do Distrito Federal fez uma parceria muito interessante. Trouxe alguns veículos elétricos que vão ficar disponíveis em um prédio de uma repartição, em outro prédio da administração do governo. E o que vão fazer? Os servidores, que tem alguns servidores, vão ter o direito de pegar um carro elétrico num prédio, tem uma reunião lá num determinado órgão, vai para aquele órgão, leva o carro elétrico, estaciona lá.
Já vai ter uma vaga especial.
Uma vaga especial com o carregador. E nisso, acho que, se não me engano, são 8 carros, ou 5 ou 8 carros, alguma coisa assim. No primeiro momento é um projeto que vai expandir um pouco. Dizem que sem custo para o contribuinte, seria um projeto piloto, né? Mas a empresa que fornece esses carros elétricos quer mostrar que é uma alternativa viável, inclusive para uma empresa que tem várias sedes, ou para um órgão de governo, para um governo, né, que tem vários órgãos, várias autarquias que precisam se comunicar, precisam de reuniões muitas vezes. Então, e aí, além de fornecer o carro, essas tomadas, e vai ter um aplicativo também. O servidor que vai ter direito, né, a desbloquear o carro, a fazer essa operação, como se fosse um compartilhamento de bicicletas, e nesse primeiro momento, sem custo algum para o governo do Distrito Federal, e para os funcionários, vamos ver como é que eles vão achar, né, se é simples, se é complicado, se a questão da recarga vai ser de boa, ou se as pessoas vão ter a dificuldade de encaixar lá o plug, ou não vai estar funcionando, né? Vai ser interessante, porque é um projeto piloto e que, com uma perspectiva até, diria até que boa, de ser expandido para várias cidades do país, para empresas, para governos, enfim, para quem achar que pode ser interessante você manter vários pontos com carros assim, com carros disponíveis para os funcionários, né? E depois, futuramente, o projeto de carro elétrico compartilhado. Fortaleza, Recife, estavam com projetos engatilhados, acho que já começaram a engatinhar, não sei se já estão andando agora por pernas próprias, né? Ou, no caso, por eletricidade própria.
Agora, vale ressaltar, né, Bruno, que esses carros são minúsculos, né? Assim, digamos,
são carros
assim,
pequenos.
São carros, acho que é para dois passageiros, no máximo.
É. Dá para dois passageiros? Acho que
não. É um.
Eu acho que é um passageiro.
É quase uma moto coberta.
É, assim. A ideia era essa. Na semana passada, eu estava voltando para casa aqui do Senado, e aí vi aquela algazarra, uma aglomeração, e todo mundo apitando. Aí o que está acontecendo? Na esplanada dos ministérios, aí eu cheguei junto e vi que era exatamente a apresentação desses carros. Mas são carrinhos bem pequenininhos. Eu acho que só dá para uma pessoa mesmo. Pelo que eu vi, acho que só dá para uma pessoa. É bem diferente de um carro habitual, como o Adriano falou, a visão mais próxima seria realmente uma moto coberta, né? Porque ele é muito pequeno, mas é a ideia também de colocar o servidor, colocar as pessoas em contato com essa questão do carro elétrico, né? Saber como é que faz a recarga,
a manutenção,
né? Então é interessante nessa questão de começar.
São carros pequenos. Eu acredito, pelo que eu tinha lido da notícia, é carro para duas pessoas, porque às vezes até você vai, vamos dizer que você vai para uma reunião, você sai de um órgão para
pode ser até que seja duas realmente pessoas. Eu olhei
quase
assim,
quase um garupa,
o Mr. Bean, um carrinho ali do Mr. Bean,
e um pouquinho mais bonito,
ou né? Talvez uma pessoa e uma pasta, né, e uma valise assim com os documentos da
mas
reunião.
É bem pequeno.
Legal, mas é uma boa ideia.
Quando fala em carro elétrico aqui compartilhado, servidor que não viu o carro vai se animando, pensando que é um, sabe, um sedão, é um carro, o carro é pequeno, é um carro para se locomover mesmo, e só para isso.
E se eu não me engano, são carros com autonomia bem pequena, de 100 quilômetros ou alguma coisa assim.
Ah, na cidade é tranquilo.
Para o dia a dia, e se você tiver os postos organizados, os postos de recarga, né, organizados em cada lugar ali, é mais do que suficiente, né?
E como então, vai circular praticamente aqui só no plano mesmo, no centro da cidade, dá perfeitamente.
É, pois é. Então é aquela coisa, a iniciativa pioneira. A gente fica de olho, né? Aí vamos dizer que daqui a um ano a gente já possa trazer alguns resultados, falar, olha, o que que deu certo, o que que não deu certo. Será que é fácil a questão da recarga? O aplicativo funcionou bem? Teve alguma pane, né? Porque a gente ouve muito falar sobre a confiabilidade dos carros elétricos. Aí agora é uma boa oportunidade de botar a prova. Já pensou botar ali também num engarrafamento ali, indo para o centro administrativo lá de Taguatinga, que talvez passe a funcionar algum dia, né? Então, pegar uma estrada mais comprida, como é que vai ser? O motor esquenta num engarrafamento? Não sei como é que é.
Ok, vamos aí aguardar a experiência piloto aqui em Brasília. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima e até daqui a pouquinho no giro aí de notícias.
Verdade. Maravilha.
Um abraço a todos.